A Bola Está Viva está começando mais um Fumble na NET e sejam bem-vindos a esse episódio 377 do seu podcast de futebol americano. Sou Danilo Batista, seu host em mais uma semana de podcast preview que vocês já estão vendo aí que a gente vai falar sobre o New York Jets e para isso eu tenho membros da torcida verde de Nova York. Vou começar apresentando pelo host do nosso podcast Jets no Ar, João Pedro, JJ, seja novamente bem-vindo ao Fumble na NET.
Fala, eu tô fazendo agora a participação. Daqui a pouco eu tô entrando aí na bancada do Fã Bolanete. Mas bom dia, boa tarde, boa noite, roubando essa aí do Kim lá do Pod Lakers. Bom estar aqui de volta agora a falar totalmente de Jets. Obrigado aí novamente, Danilo, pelo convite e vamos que vamos.
É isso, e a gente foi buscar lá na torcida do New York Jets, Rodrigo Tona. Um prazer tê-lo aqui nesse programa, seja bem-vindo.
Opa, Danilo, tudo bem? Prazer é meu. Falar do Jets sempre é uma coisa formidável, time que eu torço, acompanho, amo, e também dá um alô aí pro JP, meu caro amigo JP. Por favor, galera, acompanhem Jets no Ar, cara.
É isso, acompanhem Jets no Ar. Enquanto você tá ouvindo esse episódio, você já abre aí, sei lá, o seu aplicativo de preferência, deixa baixando enquanto você ouve esse. Enquanto você encontra o programa aí pra baixar, a gente vai num bloco de recados e já voltamos pra falar de New York Jets 2021. Não saia daí. Recados aqui do Fumble na NET, acessa lá fumblenanet.com.br para conferir todo o nosso conteúdo de esportes americanos. Você que curte NFL, tá ouvindo aqui o Fumble na NET, confere também o esportismo, confere também o Contando Jardas, essa visão de fantasy football, mais 23 podcasts de franquias do melhor futebol americano do mundo. Você curte a NBA, o Noir, o podcast, tá cobrindo aí os playoffs do basquete. MLB, você tem o Rebatida, você tem o Show Antes do Show, tudo aí sobre o beisebol. E se você é fã da NHL, a equipe NHL Brasil tem dois podcasts para você, o IceCast, o Tic Tac Go, todos esses esportes. A gente tem mais uma série de franquias cobertas em podcast também, somos 60 programas em fumblenanet.com.br, nas melhores casas do ramo, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Castbox, seu agregador de podcast preferido. Deixa lá tuas 5 estrelas, segue, dá uma avaliação. Tudo isso ajuda a gente a ir subindo mais e mais nos rankings, nos algoritmos. E, principalmente, recomenda a gente para seus amigos. Ajuda que a gente chegue para mais e mais pessoas. Você quer trocar uma ideia com a gente? Você quer acompanhar os lançamentos? Vem nas nossas redes sociais, @fumblenanet, no Twitter, Instagram, Facebook e Telegram. São as formas mais rápidas de contactar a gente. E fica aí com esse episódio que tá sensacional. Muito bem, com a magia da edição mandando esse bloco de recados, a gente começa aqui a falar do Jets por free agency. O Jets fez meio uma limpada na casa, assim, saindo dessa era Adam Gase, entrando agora pra era Robert Saleh. Você tem algum dos contratados aí do Jets que brilha os olhos, chama atenção, aquela contratação de lotar aeroporto?
Cara, eu acho que, pensando no... É que eu ia falar um, eu ia falar assim, esse aqui era um problema crônico do Jets, né? Mas acho que tem um problema mais crônico que esse, então eu vou mudar. Eu ia falar do Corey Davis, mas vou falar do Carl Lawson. Vai, tem décadas aí que o Jets não tem um pass rush de respeito, e a gente sabe que hoje a liga é voltada pra isso, né? Quanto mais tempo você dá pro quarterback fazer o passe, mais difícil vai ser de você ganhar o jogo, ou de você impedir um touchdown, dar um avanço de campo. Então, Carl Lawson, baita talento, um cara super novo, que eu acho que ainda tem bastante bastante coisa aí pra estourar, super importante, já chega sendo um dos principais nomes da defesa do Jets, é, tudo bem que não é um negócio que é muito difícil, mas pra mim foi uma baita contratação, tinham outros pass rushers, bons nomes na free agency, né, mas eu fico feliz que a gente conseguiu tirar. E antes de passar pro Tona, se eu tivesse que falar de free agency, mas pudesse englobar tudo, eu ainda acho que a principal contratação do Jets foi o Robert Saleh. Mas se a gente for falar disso depois, eu entro depois com o Robert Saleh.
Ó, JP, eu já digo, a melhor contratação que o Jets teve, aliás, a melhor coisa que o Jets teve na off-season foi os irmãos Johnson não se metendo na hora de escolha de técnicos, deixaram o general manager decidir, porque, sinceramente, aqueles dois não entendem nada de futebol americano, absolutamente nada. Então, pra mim, foi a melhor off-season, foi porque não teve o dedo deles nas decisões sobre o time. Eu acho que isso foi o principal reforço do Jets nessa temporada, nessa off-season. Né? É, acompanhando o JP sobre o Lawson, eu acho ele importantíssimo, principalmente pelo skin que o Saleh traz. Mas eu vou destacar, não diria que é um free agency, né? Mas uma coisa que vai ser muito importante pro Jets esse ano é a volta do Mosley, do CJ Mosley. Claro, né, que a gente tá vendo, né, nos últimos, ele falou, né, nas últimas reportagens, entrevistas, né, sobre que ele também, uma das coisas que fez ele decidir não jogar foi o Adam Gase, né, mas também teve o coronavírus, né, a gente tá vivendo uma pandemia ainda, e eu acho é um cara muito inteligente, ele é um líder, eu acredito que ele vai estar ainda em plena forma, a gente viu alguns relatos, né, sobre os treinos que ocorreram, dizem que ele tá ainda em perfeitas condições. Eu acho que esse cara é um belíssimo de um reforço, porque a gente também tava precisando de uma referência, um cara que tem, cara, que tem um nome, que tem um talento, meu, ele foi pro bowler sei lá quantas vezes. Eu acho que ele é saindo um pouco assim, não foi um free agency, mas eu acho que foi um ótimo, um excelente, esplêndido reforço que o Jets teve nessa off-season.
É, que teoricamente ele começa, pode ser a primeira temporada, se não acontecer nada, a gente torce, né, vai ser a primeira temporada de fato dele no Jets, né? Jogou aqueles 3/4 que foram 3/4 absurdos, ótimos contra o Bills. Inclusive se machucou fazendo uma baita jogada. Sim. Mas felizmente.
Olha, eu ouso dizer que foi o melhor middle linebacker que eu vi, assim, em atuação desde quando eu acompanho o Jets, viu? Nossa, o que ele jogou aquele jogo.
Ah,
tanto
não,
que depois a gente tomou, né? O Bills acabou virando, não sei o quê. Tudo, nossa, que falta ele fez. É, em relação aos outros, tirando o Lawson, né, que pra mim seria também o principal destaque, eu colocaria o Corey Davis. É um cara que eu acho que também, eu acho que ele vai se dar muito bem nesse novo ataque. Eu acho que ele pode ser uma peça-chave pro desenvolvimento né, dessa nova skin aí com o LeFleur.
É, o lance do Jets para essa off-season, primeiro, claro, como eu mencionei, essa mudança de comando aí, né? O final, graças a Deus, da era Adam Gase e o início da era Robert Saleh, a gente fala um pouco mais sobre isso mais na frente. E com essa troca, essa limpeza de casa e trazendo novas peças, você precisava de peças de talento em várias áreas do time. Aonde você trouxesse, quase tudo estava valendo. Então, quando você traz até um Keelan Cole, que não é uma estrela, mas é um jogador de compor elenco, de ser um wide receiver 3, 4 pra você, já tá valendo. Você traz um Jared Davis também pra rotação, LaMarcus Joyner, Sheldon Rankins, esse tipo de jogador, você sabe que não vão ser estrelas do seu time, mas eles vão compondo setores importantes do elenco. Então, acho que essa é a tônica aí da off-season do Jets, né? É repor os estragos que o Adam Gase fez.
Danilo, eu acho que o JP provavelmente vai concordar comigo. Desde que eu não acompanho o Jets, eu nunca vi uma das coisas que eu tô gostando dessa temporada. É, pode ser que não dê certo, mas eu vejo que tem um plano.
Ah, enfim, não zica Jets, não, pô. Só enfim, fala, só e não zica não. Fala assim, ó, tô vendo um negócio que é um plano. Não vou te cortar porque eu sei que você vai falar, mas eu falo, tô vendo um negócio, não zica não, pode não dar certo.
Não, tá bom. Vamos voltar.
Por definição, já quase nunca dá certo. Aí você ainda fala, pode não dar certo, piora, Tona. Me ajuda aí, pô.
Ah, eu esqueci que a gente, puta, tem um botafoguense, né, aqui, né, cara?
Acredito no ponderado.
Exatamente, nossa, exatamente é, isso.
O JP, não, o JP, em termos de, como se diz, de zica, ele entende, né? Coitado. É, então, uma coisa que eu tô gostando dessa temporada, que eu vejo o Jets com um plano. Por exemplo, quando eu comecei a acompanhar o time, 2009, 2010, 2011, já foi notório que, tipo, o time tava envelhecido, que não ia continuar muito tempo, não confiava muito no Rex Ryan, não confiava, principalmente, era um cara, o ataque era terrível.
Era a era do Darrell Reeves?
Isso. E depois, qual eu sempre confundo o nome do general manager, o antigo, o anterior.
O Mike McCagnan?
Isso, sempre com aqueles splash moves, né, de assinar a cara estrelinha, já em decadência, gastando todo o dinheiro de free agency, aí que eu falo. Tinha os dedos dos Johnson, por exemplo, Tim Tebow jogando, puta que, meu, que merda, cara, Tim Tebow, cara, eu não me conformo com isso até hoje. Então eu vejo que realmente tem um plano, e quem fez esse plano foi alguém que entende futebol americano, diferentemente dos outros, sabe? Não fazia as coisas pra agradar os irmãos Johnson, não era um... Deixaram o Joe Douglas livre, e por isso que eu tô muito mais confiante. Eu vou ser sincero, acho que foi off-season que eu tô mais confiante desde quando eu comecei a acompanhar o Jets, assim. Eu vejo que tem um plano, e eu sinceramente, eu acredito nesse plano, e vamos lá, cara. O nosso time foi ruim durante muito tempo, não vai ser só em um ano que a gente vai reconstruir, mas eu acredito nesse novo Jets aí.
Pois é, e o ponto-chave aqui dessa mudança de virada de chave, né? Não só a troca de técnico, mas o draft, que aí você tem a escolha número 2 do Jets, é Zach Wilson, quarterback de BYU. A gente comenta ele um pouquinho mais pra frente, porque a gente tá meio numa sequência de vários times que, nessa série de preview, né, vários times que selecionaram quarterback na primeira rodada, o draft, o julgamento dele fica ao redor do quarterback. Quarterback deu certo, foi um draft que deu certo. Quarterback não deu certo, já pesa um pouquinho mais. A gente começa a citar pelos outros aqui, o Elijah Vera Tucker, offensive lineman de USC, na escolha 14, Elijah Moore, wide receiver de Ole Miss na segunda rodada, Michael Carter, running back de North Carolina na quarta rodada, 3 caras na quinta, Jamie Sherwood, safety de Auburn, Michael Carter, segundo, safety de Duke, e Jason Pinnock, cornerback de Pittsburgh na quinta, também mais 3 jogadores na sexta rodada, Hamison Nasir-Eldin, safety de Florida State, Brandon Echols, cornerback de Kentucky, Jonathan Marshall, defensive tackle de Arkansas. Tirando o Zach Wilson, de novo, é um tópico que a gente entra mais na frente de curtiu esse draft do Jets?
Cara, pra mim, atacou várias needs que a gente tinha, né, que o time tinha. A gente, assim, é difícil falar do Jets, como você falou, o Jets teve a segunda escolha, né, então, assim, por definição, o time foi muito ruim, então é difícil você pensar um time que ganhou 2 partidas em 16, não, é isso, eu tô com 17 na cabeça agora, ganhou 2 partidas em 16, que o time tenha poucos buracos, né, o Jets tinha bastante, ou seja, qualquer lugar que a gente melhorasse seria importante. Mas eu gostei muito do draft, porque acho que passando do ponto que o Tona falou, teve muito plano. A gente teve essa temporada aí do college e da NFL que foi meio mais ou menos por conta do coronavírus e tudo mais, então toda a parte de scouting foi comprometida. E aí o Jets, essa semana passada, lançou uma série de documentários falando sobre o draft, falando sobre o off-season. E aí um ponto que os scouts falaram era a importância de você... que eles tinham poucos nomes confiáveis, né, que eles garantiam que eram caras bons. É nessa parte que eu conecto com a escolha do Elijah Vera Tucker, né? A gente tava inicialmente em 23º, daí deu 2 picks de terceira rodada, mais a 23 para subir até a 14, e aí teve muita gente que falou que foi um preço alto e tudo mais, mas aí eu junto isso, né, o Vera Tucker era um prospecto top 10 na board do Jets, e era um cara que o Jets tinha confiança, sabia, é um cara que no draft você não tem certezas, mas dentre todas as incertezas do Jets, talvez ele seja a maior certeza, né, do draft do Jets, ou do draft da NFL, ele seja a maior certeza. E aí você drafta um quarterback...
E uma posição que a gente precisava, né, também, né?
É, muito. Exato. Você drafta um quarterback na posição 2, um cara que você tá esperando que o cara seja o salvador da sua franquia, e logo depois você, na posição 14, você vai lá e dá um left guard pra ele, pra juntar com o Mekhi Becton, que já era a primeira peça aí de montagem dessa linha ofensiva. Então, pra mim, essa escolha aqui, pra mim, é a mais.
É, eu já vou... Uma que eu gostei muito, mas muito, foi o Michael Carter, o primeiro, né? Porque o Jets pegou todos os Michael Carter. Eu acho que ele, principalmente, que a gente vai ser um time que, assim como foi o 49ers, né, cara? O jogo corrido vai depender muito. Eu achei ele um cara bem dinâmico. Se eu tivesse que... Eu ficaria em dúvida de destacar ele e o Elijah Moore, que também eu acho que o Elijah Moore nesse ataque será sensacional. Mas acho que eu ficaria com o Michael Carter. E uma coisa que eu gostei bastante que o Jets fez é que a partir do momento que escolheu o Michael Carter, o primeiro da quarta rodada, ele foi atrás de jogadores que são atletas fenomenais. Que, querendo ou não, é um pouco de loteria, é um pouco de scout, é um pouco de talento também, mas eu achei legal que eles foram atrás de jogadores que têm um puta potencial. Por exemplo, potencial atlético, né? Eles já consideram, né, que vão mudar de posição tanto o Sherwood quanto o Nazir, puta, esse nome é muito ruim, cara. O Sherwood e o Nazir, e o Hansa Nazir, né, puta, meu, como que faz? Tanto o Sherwood quanto o Nazir Dean, eles já estão pensando, aliás, eles na hora que draftaram, já tava lá que eles eram linebacks.
Acho que o próprio Sherwood, o Jets, já até anunciou como linebacker, não anunciou como corner, né?
Aliás, esse cara me chama muita atenção, como ele é um cara que lê o jogo. Ele não é eu não acho ele um atleta tão, vamos dizer assim, com tantos atributos como o Hansa, né? O Nazir Dean. Mas uma coisa que eu ainda tô no começo de acompanhar, né? Essas coisas, não tô tendo muito tempo, mas eu gostei bastante disso dele. Querendo ou não, se a gente tá na quinta, sexta, sétima rodada, eu acho que, se for pra você apostar, aposte em caras que sejam atletas, tipo, insanos, né? Que foi o caso desses caras. E por incrível que pareça, também eu curti bastante os que não foram draftados, né? Eu acho que tem alguns que podem ter potencial de ficar no time.
Dessa galera de final, né? De dia 3, cara, a última...
Só faltou draftar um kicker, né? Pelo amor de Deus, né?
É, cara. Tinha um moleque lá de Miami, eu acho, que era um cara que eu tava assim...
Não era do Flórida? Flórida Gators?
É, né? Flórida, isso. Flórida. Do Gators. E aí, era um cara que eu tava assim, achando que a gente...
O Evan McPherson, de Flórida.
Isso. É, assim, era um cara que... Eu tinha falado até lá no Twitter que se tivesse que draftar kicker nesse draft era por aí. Infelizmente não deu, né? Mas, de toda forma, cara, eu gostei muito. Acho que dessas últimas escolhas, né? Que depois a gente foi só pra defesa, um cara que, assim, é aquela escolha irracional, sabe? Aquele cara que você fala assim, cara, você não tem motivo nenhum pra achar que esse cara vai dar certo. Mas, assim, é o seu queridinho do draft. Vamos dizer assim, cara, é o Jonathan... Caramba, deu branco aqui. Jonathan Marshall. Isso, eu ia falar Jonathan Marshall.
E tem um destaque, né, cara? O Jets é muito bom de linha defensiva, hein? Isso aí já é uma tradição nossa.
Sim,
Se linha defensiva fosse prime positions, o Jets tinha pelo menos, desde que eu acompanho, pelo menos uns dois Super Bowls.
E assim, ele... Isso, o Jets. Um cara totalmente um absurdo atlético, né, como o Tona mencionou, mas que, assim, dos 4 anos que teve em Arkansas, jogou com 4 coordenadores defensivos diferentes. Então, assim, o próprio desenvolvimento do cara foi prejudicado por essa instabilidade, mas, sei lá, cara, é um cara que vem de uma cidade que tem 2.000 habitantes no meio do Texas, e o cara vai morar na maior cidade dos Estados Unidos. Me parece, sabe, que, tipo, é aquela história do cara vencer na vida, sabe, pouquinho. Eu gostei muito, e é um cara que eu torço muito, e como o Tona falou, a gente tem uma linha defensiva muito boa. Uma coisa que o... Não lembro se foi o John Franklin Myers ou se foi o Nathan Shepard. Um deles comentou que uma coisa que a linha ofensiva do Jets tinha, que ele via de diferente dos outros times, era que, sabe, na linha defensiva, nada, você não pode... Ou que um dos dois estava falando, né? Que você não pode ensinar todos os seus movimentos, todas as manhas que você tem na linha pra galera que joga com você, porque vocês estão competindo pelo mesmo trabalho, né? Mas ele falou que no Jets era diferente, que Sim. ele não via isso, que os caras compartilhavam mesmo. Então, assim, o cara vai ter o próprio Carl Lawson, vai ter o Quinnen Williams, vai ter o John Franklin Myers, vai ter o Vinnie Curry. Vai ter o...
Aliás, é uma mudança de sistema, né? A gente tá indo pro 4-3. Ó, JP, só pra dar um caldo aí. Outra coisa importantíssima do draft, né? É o Jets, isso aí o Joe Douglas já fez desde a última, né? Pegar jogadores que amam o futebol e que tem uma posição de liderança. A maioria era capitão na
faculdade.
No college, né? Isso.
E não só no draft, na própria free agents, né? Uma das coisas que o pessoal fala do Corey Davis é que ele é aquele cara meio raizão, que da época que a galera ainda jogava com capacete de couro e tal, que ele vive futebol. O Carl Lawson deu entrevista falando que o que ele faz é treinar, jogar futebol, ver anime e comer. Então... então o Jonathan Marshall é um cara assim que... É totalmente bizarro, né? O cara é gigantesco, um monstro.
Qual é o favorito dele? Chato?
É Dragon Ball Z.
Ah, ele foi no mais clássico, né?
É, ele falou. Na toda a entrevista, o pessoal pergunta, ele fala que gosta de Dragon Ball Z. E ele acha que a vida dele no futebol americano também, de alguma forma, parece um anime, porque teve todas as dificuldades e tal. Então, do Jonathan Marshall é isso. Eu acho que é um cara, como se falou, vai pra uma unidade que já é muito forte. E o cara, ele não tem pressão de performar, sabe? Eu até acho que esse ano ele vai jogar pouco, mas assim, se o Salah ou o Ubrecht lá conseguirem transformar esse cara que já é um monstro atlético em um jogador super talentoso, aí, amigo, céu é o limite.
Eu acho que vai acontecer com ele um desenvolvimento similar ao Fatu Kasi. O Fatu Kasi foi um cara que, o que você falou do Marshall nesse draft, foi pra mim o Fatu Kasi durante um bom tempo, sabe? Ser o queridinho, não sei o quê. Eu acho que ele pode virar, cara. Quem sabe, cara, um novo Fatu Kasi. Que o Fatu Kasi também demorou um tempo, foi aprendendo e, cara, hoje ele joga muito bem. Nesse draft eu escolheria o queridinho pra mim, o Pinock. Não sei porquê, cara. O cara é tão... É um atleta tão insano, cara, que eu acho que ele... Se ele virar, por exemplo, um corner 2, assim, um segundo corner, cara, já tá ótimo. Assim, tá mais que ótimo, né? Sei lá, ele pra mim vai ser o meu queridinho das últimas escolhas. Sei lá, algo me diz que esse cara vai dar dividendos pra gente.
O grande nome do draft, claro, é a escolha número 2, o Zach Wilson.
Sim.
E o quanto de expectativas é que esse cara gera, principalmente num Jets que, sei lá, depois do Joe Namath, é difícil se achar o grande nome Broadway-like, assim, de quarterbacks pro Jets.
Primeiro tem que acabar com esse negócio de Broadway, né? Que todo quarterback que chega no Jets é o Broadway, blá, blá, blá.
Acho justo.
É Zach Fifth Avenue agora.
É, ou o Goldman Zach. A gente
Nossa,
tem...
Nossa, Goldman Zach. Eu não sabia. Goldman Zach
é incrível.
Goldman Zach é bom demais, né? Não, fala aí. Goldman Zach é bom demais.
Personalidade. Eu sou um grande apoiador de usar apelidos bancários pra jogador? Não. Tem limite.
Mas faz todo sentido. Faz todo sentido.
Faz. Esse é menino de ouro mesmo, é justo.
E aí você tem... Mas, sei lá, a gente já teve Goldman, Bridgewater... Ah, cara, eu não quero lembrar disso, não, porque a gente tem que falar de
vai, boa. Foca no Zach Wilson, pelo amor de Deus.
Olha, eu sinceramente, eu acho que a gente deu um belo upgrade em QB, porque a gente teve o pior quarterback da última temporada. Eu achava o Flacco melhor que o Darnold. Eram eternas discussões entre eu e o JP. Eu espero que seja errado, que eu não gosto de, tipo, eu quero que as pessoas se deem bem, mas eu acho que o Darnold é um QB que vai ter uma carreira ok, e olhe lá, tipo, um backup, eu não acho ele um cara, desde do college eu já não curti ele tanto. Eu acho que a gente deu um belo upgrade, é um cara que, acho muito interessante a forma como ele tem vários ângulos pra lançar, posicionamento, o kick release dele é impressionante, a mobilidade, e a primeira impressão que ele tá, que ele deu, também, olha o nosso histórico, né? Dino Smith, o Hackenberg, Jesus Maria José, e o Sam Darnold, né? Ele é que parece pra mim uma, principalmente pelos relatos, pelas coisas que a gente tá lendo esses treinos, parece que é o cara que tá mais pronto, assim, que não parece um rookie. E eu, pela personalidade dele, eu, pelo esquema também, né, que enfim, a gente tem técnico também e tem alguém que, pô, por mais que tenha sido um head coach de defesa, foi alguém que trouxe ataque, né, que pensa no ataque. Eu acho isso importante, que faz tempo que a gente não tem, né. E olha que eu descarto o Adam Gase, que o Adam Gase pra mim não treinava o ataque, sei lá o que ele treinava. Cara. Acho que ele era o waterboy do Jets, né, ele foi o waterboy durante um tempo, né. E eu boto
ele
muita fé.
Ele ganhou 2 anos de residência em Nova York, é isso que ele foi fazer lá, só isso.
Ele foi fazer o intercâmbio pra aprender inglês, né.
Exato. Ele tem certeza que ele não tinha casa, ele morava numa host family lá em New Jersey. É isso que ele foi fazer, porque treinar time de NFL não foi.
Bem, acho que eu nunca vi um técnico tão ruim pra fazer alterações, né, no plano de jogo, as adjustments, que nem ele, né? E olha que o Todd Bowles era terrível nisso, mas esse era o mestre. Então, eu boto muita fé no Zach Wilson, sinceramente. Na minha opinião, eu entre ele e o Trevor Lawrence, eu acho o Zach Wilson mais talentoso. Eu até preferiria ter pego o Zach Wilson do que o Trevor Lawrence. Porém, se eu fosse o Jaguars, eu também teria pego o Lawrence, que é um pouco, vai, entre aspas, mais garantido, vai. Eu acho que o potencial desse moleque é, puta, é sensacional, cara. O braço dele é uma coisa inacreditável. E outra coisa que eu gostei bastante dele é que ele é um maníaco de assistir filmes, sabe? Ele é um cara que estuda muito o jogo. Isso eu não ouvi de ninguém, assim, que pra mim um dos maiores problemas do Norland foi leitura de jogo. Falando dos quarterbacks antigos, Hackenberg, o problema era o jogo, futebol americano. Se fosse outro esporte, talvez ele pudesse jogar.
Em esportes, ele se daria bem.
É, o Dino Smith é aquele cara que...
O Hackenberg não chegou a jogar uma época depois que ele saiu do Jets, passou a jogar lacrosse? Eu acho que ele fez isso, cara.
Não, ele tentou bem.
Não,
ele tentou bem.
Eu tenho quase certeza. Ou então ele jogou lacrosse na faculdade. Alguma das... Lacrosse tem no currículo dele, eu tenho certeza. Ah, tem.
Ah, não sei. Eu só sei que o problema dele, cara, é que o que ele tinha que fazer é assistir às Olimpíadas agora e tentar um esporte, sabe? Ver qual que ele acha que tem mais o perfil dele. Eu acho que nenhum, sabe? Podia ser... Tanto que me disseram que parece que ele foi contratado, a última notícia que eu soube dele, que ele foi contratado pra ser técnico num high school. É isso, cara. Porque o pessoal que acompanhou ele falou que ele é um cara que tem... Que consegue ter uma boa leitura de jogo, mas não, cara, não é péssimo. Mas voltando, cara, uma coisa que eu acho interessante, que eu gostei bastante do Zach Wilson, é essa coisa de que ele é um cara bem estudioso, de ler jogo, táticas, não sei o quê. E a gente conhece, né, a maioria dos QBs que dão certo, que deram certo, que são os mais tops, são caras que têm ótimas leituras. Se você for ver o Peyton Manning, principalmente depois de sair do Colts, né, que ele teve o problema, era muito a leitura de jogo, né, a inteligência dele. O Tom Brady, então, não dá nem pra... É difícil. Claro que não tô falando que nenhum desses dois, eles, tipo, não são bons em mecânica, em pontaria, né? Outra coisa que eu destacaria no Zach Wilson é também essa precisão, porque, pelo amor de Deus, cara, eu não lembro o último QB que a gente draftou, que a gente teve esperança, que era um cara que tinha uma boa pontaria. Bem, JP, desculpa, eu te interrompi, cara. Termina aí o que você acha do Zach Wilson.
Não, que isso, pô. Você falou basicamente o que eu acho, né? Como você já mencionou aí, eu tinha aí um afeto com o Sam Darnold, mas pra mim era, eu te falei desde o início, né, quando a gente contratou lá o Robert Sala e tudo mais, eu falei, cara, esses caras eu tenho certeza que eles vão fazer um baita trabalho, então o que eles decidirem eu tô comprado com o time. Gosto do Sam Darnold, tá? Agora eu gosto menos porque ponto do negócio lá da vacina, mas não vamos entrar nesse tópico não, pra gente não...
Não, vamos entender. Entrar sim, cara. Não, vamos entrar, cara. Ele é, apesar que não dá pra esperar muita coisa, só esse parênteses, não dá pra esperar muita coisa do Josh Allen. É, que ele é um, cara, jogou bem o último ano, não sei o quê, mas é um ser lamentável. Infelizmente, numa dessas... É que o Josh Allen tem muitas coisas de ser humano lamentável, né? Infelizmente, o Sam Darnold tem um ponto similar ao amiguinho dele, né? Vai saber se o training camp, o Josh Allen ficava melhorando as mecânicas, melhorando a visão de jogo, o Sam Darnold ficava imitando essas coisas idiotas do Josh Allen. Porque os dois, eles eram treinados pelo mesmo cara, né? O Palmer lá, né? Bem, desculpa aí, JP, continue. Mas cara que é antivacina, não dá pra não ofender. É,
então, aí rolou, né, toda essa questão, mas enfim. Então eu confio confiava muito que esse coaching staff, que a gerência do Jets ia ter total condições de levar esse time para onde deveria. Então aí os caras escolheram o Zach Wilson, né? É um ponto que o Tona trouxe aqui, que eu acho que para mim é um dos mais importantes, é o fato do cara ser estudioso. Tem os vídeos pré-draft, né, de entrevista dos pais dele e dele também. Os pais falavam que ele era um cara assim, meio com dificuldade de se concentrar em algumas coisas, mas que a única coisa que ele conseguia se concentrar e, tipo, fazia as coisas com gosto era o futebol americano, né? Então, é treinar e assistir filme. Inclusive, aí, beleza, se isso for mentira, também pouco importa pra mim, né? Porque eu não tenho nada contra isso. Mas falou que o cara não gosta nem de jogar videogame, quer saber só de treinar, de ver filme. Inclusive o LaFleur mais velho lá do Packers falou pro Mike, né? Que é o coordenador ofensivo agora do Jets. Falou assim, ó, cara, a primeira coisa que você tem que fazer é não ficar enchendo o Zach Wilson de tape, porque você vai sobrecarregar o calor. Aí o Mike devolveu e falou assim, cara, mas o problema é que não sou eu. É ele que fica me pedindo vídeo. Aí eu mando, então...
Ok.
É, ele fala que... E aí ele fala, né, que ele fala, pô, aí eu vou tô com um vídeo preparado, vou mostrar pra ele e fala que já viu, que aí ele quer me dar sugestão do vídeo. Então, assim, ter essa veia estudiosa é muito importante, essa veia de melhorar, né, e... De novo, não foi um cara que foi super recrutado no high school, um prospecto 3 estrelas, jogou em BYU, só teve os holofotes no último ano. Então, assim, mas o cara tem potencial, a gente vê pelos vídeos o quanto o cara me parece um baita jogador e tem a técnica e até o skill físico também, né? Não um cara tão grande, mas acho que hoje cada vez mais a gente vê na NFL uns quarterbacks mais móveis e talvez não tão gigantes, não tão um Big Ben da vida.
Ô JP, cara, eu gosto de chamar jogadores que assistem tape, que são estudiosos, não sei o quê, de anti-Mark Sanchez. Acho que é um bom apelido, cara.
Não, aí você não erra nunca. Não erra nunca.
Porque, cara, acho que eu nunca vi um QB ser... Cara, que não... Ele era impressionante, cara. Ele não estudava o jogo. E mano, com todo respeito, ele podia fazer cagada. Aliás, ele fazia pra cacete. Ele tinha uma defesa que garantia não sei o quê, mas o cara não... Eu nunca vi um... Ele não evoluiu nada. E o principal problema dele era esse. Estudar. Era notório que o principal problema dele era estudar o jogo. É impressionante, cara. É que ser limitado... Bem, você vê pelas análises dele, né, na ESPN, né, ele, ninguém coloca ele no jogo, né, ele é sempre o cara do intervalo pra ser meio cheerleader, né.
É uma posição muito...
É, eu chamo de... É o comentarista cheerleader, tipo o Neto. Tem de porra nenhuma do jogo, só faz
o show do intervalo. O
Tim Tebow, né, cara? Que, sei lá, que esse cara... tá enganando aí também, né? Em nome de Jesus. Né?
Vamos lá, o nome desse Jets 2021 teve muita mudança, tá? A gente precisa passar por tudo isso. O que a gente espera que não seja um homem enganação, ele não dá nenhum indício de ser, é Robert Saleh, substituindo esse sim, o mentirinha, a famosa mente, grandemente ofensiva Adam Gaze foi embora.
Danilo, deixa eu te interromper. O Adam Gaze dele é mentira, cara. Acho que ele não chega nem esse ponto, cara.
Não, o Peyton Manning vende essa mentira pra todo mundo. Mano, é assim que ele consegue os carros.
Cara, com todo respeito, nós três aqui, cara, treinava o Peyton Manning. É simples. Sabe como ele devia fazer pro Peyton Manning? Peyton Manning, ó, vai lá e resolve. Tipo o Joel Santana.
Não, acredito totalmente. Só que o Manning vendeu a ideia pros caras de que, não, esse meu brother aqui é um coordenador ofensivo genial. E aí os caras acreditaram como head coach.
Inclusive, tem...
Esse
tem
meu brother foi um queijo quente ótimo, né?
Depois que ele foi demitido do Jets, teve uma galera de jogadores desse Denver Broncos que falaram que, na verdade, quem ensinou o esquema foi o Peyton Manning, não o contrário. Porque, assim, pra mim faz total sentido. Esse trabalho do Denver Broncos era tipo um ponto fora da curva na carreira do Adam Gaze. Agora as coisas estão explicadas.
Ô JP, vamos dar o benefício da dúvida, vai.
Não consigo.
Mas tipo, não vai, vamos tentar ser bonzinhos com ele. É um cara que não evoluiu nada. E não só nem a questão de não evoluir, ele regrediu muito. Se é que ele tinha alguma coisa com aquele... tinha muito dedo naquele ataque do Denver, o que eu não considero. Bem, Danilo, continua aí, cara. cara, que o Adam Gaze, você mexe muito com a gente, cara. Foram 2 anos jogando na lata do lixo, cara.
Pois é, não, com toda pessoa que olha com um pouquinho mais de análise pra NFL, foi um absurdo ele sair do Dolphins e cair pra cima ainda como head coach. Enfim, Robert Saleh chega ao Jets, completamente diferente. É o cara que traz muito mais gabarito, o cara que traz muito mais trabalho, muito mais análise. Eu queria a expectativa de vocês para essa nova era aí no comando do Jets.
Só um parênteses, né? Só adicionar uma coisa que eu acho que é fenomenal. Ele traz muita energia. Vai lá, JP. Uhum.
É, assim, acho que uma coisa do meu grande, quer dizer, meu não, né, quem gosta muito, eu gosto dele também por conta do entretenimento, mas um cara que eu sempre falo com o Tavinho é o Colin Coward, né, como ele tem os takes dele de 1 milhão que sempre mudam 3 semanas depois, ele tava falando, né, o quanto complicado você fazer essa mudança, né, se a gente olhasse de fora assim, o Jets contratou o Adam Gaze, que veio com esse título, essa chancela aí de ser o guru ofensivo, o cara que ia desbloquear o jogo do Sendano, de blá blá blá, e não deu certo, e a gente vai e dá uma virada 180 e passa a pegar um cara que é o coordenador defensivo, energético, tudo mais, e não necessariamente isso é a chave do sucesso. Eu concordo, mas a gente precisa, com o Robert Saleh, a gente precisa olhar um pouco mais profundo. Quando eu gravei o episódio dos técnicos ou coordenadores que eu achava que fariam sentido pro Jets, do Robert Saleh, na verdade eu falei isso no primeiro episódio, quando ele já estava contratado. No Robert Saleh tem um vídeo um evento que a NFL faz para técnicos e para coordenadores, que o Robert Saleh dá uma palestra de como se monta um coaching staff. E ele fala como, tipo, ele não quer ser o cara que sabe de tudo, como ele fala que cada cara que ele contrata no coaching staff é pensando em um defeito que ele tem e que o cara traz de mudança. Então, isso foi uma das coisas que me ganharam quando eu vi esse vídeo. É um cara, se você for olhar hoje, o Jets tem um staff gigante, em comparação principalmente com o anterior, que era do Adam Gaze. É um cara que já falou desde o início, óbvio, eu acho que ele vai ter o dedo dele na defesa, mas ele já falou que desde o início que a ideia dele é olhar pro time, é o que o pessoal chama, né, ser o CEO desse time, de comandar as 3 unidades, não necessariamente só a defesa, como o Adam Gaze fazia no ataque, fazia, né, entre aspas, estou fazendo aqui o símbolo de entre aspas. Então, cara, muito animado, cara, era uma das contratações que eu era meu favorito, vai pro cargo, então tô super feliz, sem reclamação aqui.
Eu apostava, o que eu gostaria, eu tava muito interessado no Matt Campbell, só que porém, né, tem aquela coisa de migrar pra NFL, às vezes é diferente, né, cara, você já trabalhar com marmanjos, com certeza das opções, tirando o Matt Campbell, pra mim o preferido era o Saleh, e eu não acreditei por um segundo que a gente ia conseguir ele. Não acreditei por um segundo. Eu acho ele é o cara correto, pra hora certa. E eu acho que ele combina muito o estilo com o Joe Douglas. Eu acho que eles estão fazendo uma boa parceria, assim. Eu acho que eles combinam, assim. E eu... Tanto que eu acho que essas escolhas, principalmente do Sherwood e do Nazaruddin, tem muito a ver com... Se não fosse o Saleh, eu acho que provavelmente o Joe Douglas não draftaria. E, pô, pelo amor de Deus, cara. Eu não sou dos mais fãs do Rex Ryan. Eu não curtia muito o Rex Ryan. Pelos motivos que eu já falei, né? Que principalmente na parte ofensiva. Só que uma coisa que eu gostava dele era energia. Eu não aguento mais, cara, por exemplo, o Adam Gaze, a cada, pelo amor de Deus, parecia que ele tava lá, sei lá, era um repórter, acho que ele ficava anotando o pedido, ele ficava falando, mano, o que que eu vou comer depois do jogo, sabe, ficava anotando, assim, era impressionante, cara, a raiva que eu tinha, o cara tem que sentir um pouco o jogo, sabe, sentir um pouco, até o Bill Belichick, né, o técnico do Patriots, o trapaceirinho, demonstra a reação, sabe, mexe, grita com o time, sabe, tenta fazer alguma coisa, é bem, a gente tá falando do melhor técnico da história, né, e eu acho que o Saleh é um cara estudioso, é um cara que eu nunca vi ninguém falar mal dele, que nem falam do Adam Gaze, por exemplo, ou alguns falaram do Todd Bowles, que não entendia nada. Aliás, é o contrário, um cara com currículo, que nem o Richard Sherman, falando muito bem, um cara consagradão, um cara que tem um ego bem alto também, né, cara? Um cara, por exemplo, que nunca falou do jeito que ele fala do Saleh, nunca falou, por exemplo, do Pete Carroll, você entendeu? Então, eu acho que, cara, foi inacreditável. A gente tava trocando ideia, né, nessa época, né, a gente tava tenso, né, JP? Eu imaginei e falei, puta, já vou ter que me contentar com o Arthur Smith. E eu preocupadaço, né? Porque eu falei, mano, a gente não tem a gente não tem o running back pro scheme dele. Ah, esqueci o nome do running back. Meu Deus, cara.
O Derrick Henry.
Aí eu falei, né, qualquer coisa a gente põe o Becton como, como running back.
Você vai ir atropelando, né, cara?
É, velocidade 2, mas também...
Vai também
derrubar. Quem vai derrubar.
Imagina se ele chega na secundária. Qual o safety que vai derrubar?
Nossa, aí ferrou, filho. Aí chorou.
Então, mas eu acho que além de tudo, o conhecimento dele. Eu acho que o melhor trabalho do Sala não foi quando eles foram pro Super Bowl. Foi o ano passado. Cheio de remendo e acho que foi o top 5 da defesa. Eu acho ele um cara que... A mesma coisa que eu falei sobre o Zach Wilson. Um cara estudioso, um cara que é líder e um cara que traz vida, traz energia pro time. E isso é uma coisa que a gente precisa. Isso, eu acho que... Olha, em termos de perfil de todos que eram cogitados, até os melhores nomes, eu... Se for contar só perfil, assim... De como a pessoa é, de energia, acho que foi o nome mais indicado. E no resto também, pra mim... Cara, eu vou falar uma coisa que acho que eu nunca falei sobre o Jets. Escolheu o melhor.
Realmente demonstra uma mudança de era.
Acho que mais do que isso, Tona, é a gente pensar que o melhor escolheu o Jets.
Também, opa.
Também.
E aquele
porque você parava pra pensar, não era como se, por exemplo, tinha só Jacksonville Jaguars e Jets. Tipo, o Chargers tava sem tech. Técnico.
Não é só o Chargers em LA, né? Que é uma cidade super atrativa.
Exato, e ele quase não ia sair, né? Ele ia descer só de São Francisco pra LA. Então, ele falou, né? Na primeira entrevista, ele falou, cara, eu não tenho nem casaco. Eu nunca passei frio na vida, né? Então, ele falou, cara, eu não tenho nem casaco aqui pro Nova York. Então, assim,
e acho que... Fala, e vai continuar sem passar frio, coberto de razão pra ser.
Exato.
Ele não era de Detroit?
Ele é de Michigan, cara.
Ele é de Michigan. Ah, mas aí já tava fazendo um tempo lá em São Francisco. Mas então, acho que é isso, cara, sabe? É, mais do que a gente ter escolhido o melhor escolheu a gente. E aí tem todo esse... Você falou, né, Tona? Tem o feat com o meu careca favorito, com o Joe Douglas. Tem o feat com o Joe Douglas, sabe? Os caras pensam parecido. Não,
peraí. O careca favorito, agora a competição é séria, né?
E tem também outra coisa, né? Se fosse o Brian Daboll, né, cara, a gente ia se confundir muito, o Joe Douglas e o
pois
Daboll,
é, né? Tinha isso também. Quem é quem. Irmão gêmeo, separado na maternidade, esses dois. Mas, então, assim, era um cara que, cara, fantástico. Acho que você resumiu bem, sabe? A gente nunca teve o prazer de falar que a gente escolheu o melhor e que o melhor escolheu a gente. E é isso, sabe? O Peter... Nossa, eu sempre esqueço o sobrenome dele. É o do Good Morning Football. É, isso. Não esqueço não, né? É muito difícil falar o sobrenome dele, mas...
Nessas horas eu sempre faço eu trapaceando o jogo. Falo, Peter Schrader.
Schrader?
Ah, Schrader, é verdade.
Schrader.
Eu tava pensando no... King.
Não, o Schrager. E aí ele fala, cara, conversei com o Robert Sala e ele falou pra mim, cara, eu queria, eu saí da entrevista do Jets falando que eu queria esse trabalho, e não que, tipo, o cara foi lá porque tinha vaga, sabe? Então, acho que isso dá um alento
Eu achei que foi fake news nessa hora, cara, fiquei preocupado.
Eu falei,
alguém vai querer o Jets? Você acha que alguém vai querer o Jets?
Mas acho que isso dá um alento de ver como o próprio Joe Douglas está fazendo a percepção do Jets mudar na liga, né? Acho que isso é super importante pro segmento.
Sim, porque os irmãos Johnson não fazem, né? Aliás, a única coisa que a Dan Gase fez, de boa, conseguiu trazer um general manager que também era cotado, porque a gente também, se nós votarmos também, é o mesmo caso do Salah. Nenhum general manager tipo, mais cotado, ou um dos mais cotados, foi pro Jets, né? A gente sempre pegou a rebarba da rebarba, né? E pela primeira vez a gente conseguiu isso com o general manager e com o head coach.
Verdade. Se o trabalho do Sala for próximo do que o do Joe Douglas tem sido na administração, vai ser um negócio fantástico. Fantástico.
É, calma, né? Calma. O Joe Douglas ainda tem que mostrar também, né? Querendo ou não, ele foi general manager do segundo pior time da última temporada.
Mesmo assim, o trabalho que ele fez, você já pode considerar como bom. Não tô fazendo nada mais do que isso.
Bom. Ô, Danilo, o padrão do Jets é muito bom também,
então,
né?
Então... É isso que eu ia falar, o problema assim, é claro, eu acho que ele faz um bom trabalho, se fosse em qualquer outra franquia, vai, se fosse no Patriots, acho que seria esse mesmo trabalho, seria um bom trabalho, mas o problema é que no Jets a régua é muito baixa, tipo, se ele fizer o mínimo, se ele não fizer a cagada, ele já tá sendo melhor que muita gente, então... Mas é sério,
assim, você... ele é julgado pelo peso mais pesado de todos, que é Nova York, né?
Aliás, né, avaliando um pouquinho a nossa AFC East, cara, uma das coisas que o Patriots tá indo pro, tá, teve essa última temporada ruim, gastou tanto na free agency, foi o fato do Bill Belichick, né? Porque, nossa, ele como general manager tá mal faz tempo, né?
Tem seus acertos, tem seus erros, mas deu umas erradas.
Não, de uns 5 anos pra cá, Danilo, ele tá terrível. Como general manager, né? Como técnico, ele é espetacular.
Eu acho só que ele pagou o preço por manter um núcleo campeão, assim, que não era o que ele costumava fazer. Mesmo ganhando ou não, ele, não, o que precisa mudar, então a gente vai mexer nesse time aqui. Aí, quando ele manteve um pouquinho a mais os caras, ele conseguiu manter.
Como o QB faz falta...
Custou caro, né?
QB faz falta.
Demais. Vamos apontar aqui os nossos binóculos para a temporada 2021 do Jets. O que é que você julgaria hoje, JP, como um ponto forte desse time e um ponto fraco? Ou alguma coisa que te preocupa?
Ponto forte. Cara, acho que corpo de recebedores, pensando aí que a gente tem que desenvolver um... A gente não tem nenhuma expectativa para essa temporada em questão de classificar para playoffs ou ser campeão, ou qualquer coisa a mais. Então, assim, acho que o principal aqui é desenvolver o quarterback. Então... O Joe Douglas deu um corpo de recebedores pra ele, que hoje já é acima da média. Mas não, na verdade, ponto forte vai. Ponto forte é a linha defensiva do Jets. Jets, se todo mundo que contratou jogar o nível que é o esperado, a gente tem aí, você ousado, um top 10 aí de linha defensiva. A gente já falou, né, Quinnen Williams tá aí, já terminou a última temporada muito bem, essa temporada com mais ajuda, acho que ele vai ter menos marcação dupla e pode vir aí para um, quiçá, Pro Bowl ou All-Pro. Então tem Quinnen Williams, tem Sheldon Rankins, tem Carl Lawson, tem Vinnie Curry, que já é um veterano, mas acho que para descidas específicas, para conjuntos específicos, ele pode render muito bem. Tem o próprio John Franklin Myers, que a gente falou. Eu acho que nessa linha é muito boa, só falta o cara que ficaria do lado oposto, lá do Carl Lawson, para fazer a pressão, né? Mas acho que hoje é a unidade mais forte do Jets, bem próximo da, acho que eu gosto do corpo de recebedores, principalmente pensando no ano passado, mas ainda é uma galera que, assim, tem potencial, mas é menos provado do que a linha defensiva. Não que a linha defensiva tenha nomes consolidados, mas é o mais forte. E o mais fraco, é continuando da defesa, é o corpo de corner. Jets tem um corpo de corner muito, muito, muito cru, muito novo, muito inexperiente. Acho que a secundária é o calcanhar de Aquiles desse time, então acho que isso tem um peso maior na linha defensiva. Ela precisa ser mais dominante do que ela já deveria ser, porque se por algum motivo os times começarem a ter tempo para lançar, é bem difícil que a secundária do Jets segure alguma coisa. Então, para mim é isso, a linha defensiva é o ponto alto e a secundária aí o ponto baixo.
Eu vou acompanhar o relator. A linha defensiva do Jets é o destaque. O que me preocupa bastante, assim, é que não tem como. Você vê o time do Jets, o que mais me preocupa são os corners. Não tem como. O JP, pela característica do Sala, né, pelo skin dele, a linha defensiva tem que chegar no QB. Isso aí dá um alento pra gente, né? E quanto mais rápido você chegar no QB adversário, menos vai ter tempo pra secundária sofrer, né?
Vai ter que chegar bem rápido, hein?
Sim. Ah, mas o que a gente tem que colocar na mente é que é um time que tá começando uma reconstrução, né? Então, não é um time pra já, é um time pra mais 1-2 anos. É outro destaque que eu daria, eu gosto um pouquinho do jogo corrido, acho que os running backs, assim, a gente... Eu gostei do Coleman, que pegaram na free agency, do Michael Carter, vão ser caras bem dinâmicos que vão se enquadrar bem. Eu tenho uma bela preocupação também, além de corner, na skin dos 49ers, o fullback era muito importante. E a gente vai seguir com o fullback como o Esco, que o Check, né, ele era importantíssimo, né, pro time. Isso aí é uma coisa que me preocupa. Aí a outra, não tão preocupante quanto cornerbacks e ausência de fullback, né? Que fullback também geralmente é uma posição. Uma coisa que me preocupa um pouquinho é tight end. Espero que o Herdon e o Ieboa, vai, quem sabe, né? Por mais que seja um undrafted free agency, seja uma surpresa pra gente. Eu me preocupo um pouco com o corpo de tight end, mas é o que eu, uma das coisas que eu sempre trocava ideia com o JP e ele comigo, né? Não dá em um, pra um ano você reconstruir toda a terra arrasada que o Jets tinha, né? Eu acho que isso aí vai ser o principal foco no próximo draft. Tight end.
Boa. E por fim, o nosso último tópico desse programa aqui, o que é que vocês, em que nível vocês esperam que esse time brigue? Eu já vou descartar, evidentemente, a questão de ser um candidato a Super Bowl, uma forte briga por divisão, mas vocês acham que é um time que pode brigar por wild card já nessa primeira temporada aí de reconstrução? Vocês acham que é só um time ali para garantir um meio de tabela e dar aquela motivação com algumas vitórias que não vieram na última temporada? Ou que é um time ainda para ficar na rabeira ali da NFL, pegar mais umas piques altas e investir no ano que vem?
Eu acho, assim, que é um time para 5-7 vitórias, tá? Fiz alguns cenários depois que saiu o calendário, que na minha visão a gente fica nesse range, mas assim, não me surpreenderia se chegasse dezembro a gente estivesse brigando, vai, pela aquela última vaguinha de wild card, que agora tem mais uma, né? Então, sei lá, acho que, como você falou, acho que esse time não é time, não tem cancha pra brigar por Super Bowl, pra ganhar divisão nem nada, mas talvez uma última vaguinha de wild card se todas as estrelas se alinharem, mas também não é nada que eu tô esperando, não. Acho que entre 5-7 vitórias, pra mim, já é uma boa temporada.
É, eu acho que tudo vai depender do desenvolvimento do Zach Wilson. Eu acredito que você falou quantas, JP? 5-6 vitórias, né?
Entre 5 e 7.
Ah, eu colocaria entre 7 e 8, vai. Eu acho que um pouquinho mais otimista que o JP, mas nem tanto. Pra mim, vai depender muito do, como eu falei anteriormente, né, do desenvolvimento do Zach Wilson, e eu acho que se ele desenvolver rápido, assim, tiver um jogo que nem o, vai, jogar num nível que nem o Herbert jogou ano passado, eu acho que a gente pode até pegar um pouquinho mais. Eu não acho que vai ser suficiente pra playoff, mas eu acho que a gente pode ganhar um pouquinho mais, vai, mas eu diria que o limite seriam 9 vitórias. Eu falo isso mais baseado pela equipe técnica, né, pelos coaches que o Jets tem em comparação, por exemplo, ao que tinha o Herbert o ano passado, né? Eu acho que se esse cara desenvolver, e eu sinceramente, eu acho que ele vai ser dessa turma de QBs que foram draftados esse ano, eu acho que ele vai ser o principal estrela, vai, o principal jogador deles, de todos eles. Eu acredito realmente nisso, que a gente vai ter um time. Uma das coisas que a gente sempre conversava, né, no grupo do Jets, né, pô, cara, a gente tá precisando ver um jogo competitivo, né? Então eu acho que esse ano a gente vai ter isso, porque esse último ano foi terrível nisso.
É, eu acho que até, né, numa dessas conversas que a gente teve, eu citei a temporada, essa temporada desse ano do Carolina Panthers. Se eu não me engano, o Carolina terminou 5-12, mas tipo, os caras não tiveram blowout, sabe? Tipo, não perderam o jogo de destruído. Acho que tem um jogo na temporada que eles perderam com mais de uma posse e tal. Mas, sei lá, se a gente perder o jogo sendo jogos disputados, acho que pra mim também já é uma vitória, né? Se eu chegar no quarto período do jogo, olhar a televisão e falar assim, ah, vou continuar vendo o jogo que tem chance do Jets ganhar, eu terminar de ver o jogo animado, já é uma vitória.
Eu penso a mesma coisa. Pelo menos ter jogos competitivos, né? Porque ano passado sofremos demais com isso e ver evolução. Ver evolução, principalmente nesses novos jogadores. Eu acho que aí já vai ser um ano mais, claro que vitória sempre é importante, não sei o que, mas ver a evolução do time pra gente pensar assim, que a gente pode ter um futuro melhor, você entendeu? Que a gente tem um general manager que realmente sabe escolher talento, que a gente tem um técnico que sabe desenvolver jogadores, eu acho que isso aí vai ser bem importante pra gente ter uma perspectiva de um futuro. Eu acho isso interessante, é uma coisa que me agradaria, né?
Bom, concordo com vocês no sentido de que o principal para olhar da temporada do Jets é a evolução dos caras e não exatamente quantos jogos ganhou, quantos jogos perdeu, como foi esse placar e tal. Claro, vencer sempre dá uma carga de moral às pessoas, é muito melhor você se desenvolver vencendo do que desenvolver perdendo. Bom, não existe nenhum comparativo. Embora o Jets tenha até um calendário acessível para você fazer esse nível de performance, 5, 6, 7 vitórias, ficar como a segunda escolha geral do draft, deu um calendário mais acessível, né? Esse ano não só tem um cruzamento interessante, você vai pegar jogo fora em Carolina, que é acessível, em Denver, dá pra disputar, em Atlanta, aí você recebe Jacksonville, recebe Rio, vai viajar pra Houston, também é outro jogo super acessível, então você tem alguns jogos aí que dá pra ir coletando essas vitórias, mas eu ainda acho que o Jets vai ficar ali no top 10 do draft, vai, porque é realmente uma equipe que tá passando por uma readaptação muito grande, cara. O Jets tá reaprendendo o que é disputar a coisa, né, NFL.
Tá reaprendendo a ser um time de futebol americano. Só vou acrescentar isso. Uma coisa, esse ano tem que ganhar do Eagles, né? Esse ano tem que ganhar,
favor,
do Eagles.
Por favor.
Dá mais.
Isso aí é...
Semana 13.
Tem que acabar essa zica.
Ô, Danilo, eu acho que a gente tá sendo mais otimista. Talvez, acho que você é o cara que mais por fora tá sendo jogando mais a real. Mas eu boto muita fé no Zach Wilson, cara. Eu acho que esse moleque é bom, velho. Esse moleque é bom.
Até tem o fator de você ter tá fazendo coisas diferentes, coisas que os outros times não esperam, e aí por isso você tem uma vantagem, sabe? Os caras vão demorar pra aprender como é que você joga. Mas é porque se ele tivesse chegado com um entorno um pouco mais montado, dava pra botar mais fé.
É, sim, mas eu acho que talvez ele possa ter uma evolução, assim, maior do que a gente espera, vai. Vamos ver, porque a coisa que mais me anima é o corpo técnico. Eu acho que, enfim, o Jets tem um corpo técnico.
Uhum. Isso já... E, cara, de novo, assim, pra um time na posição que o Jets tá, hoje uma pick top 10 do draft, como o range aí que o Danilo colocou, vale muito mais do que uma vaga de último brigar, sei lá, por uma vaga em wild card, cara. Pra um time em reconstrução, vale muito mais. O draft do ano que vem tem alguns nomes interessantes, principalmente na defesa, que acredito que vai ser o foco do Jets pro ano que vem. Então,
principalmente final, corner, né?
Exato. Tem o menino lá de LSU. Então, assim, no final tem uma pick top 10, não necessariamente é ruim, principalmente pro lugar onde o Jets tá hoje.
As picks da troca do Adams acabaram agora ou tem em 2022 ainda?
Não, tem o próximo ano também.
Tem a primeira e o próximo ano também?
Tem o próximo ano, no caso, só tem a primeira agora, pra 22. Tá.
Nossa, eu torci tanto essa off-season pro Russell Wilson sair de lá. Puta, ia ser lindo, cara. A gente ia ter, tipo, top 5.
Pô, ele não saiu, mas o time também não melhorou muita coisa, né?
Mas ele garante umas 7 vitórias, vai.
Bem, tomara que não, mas... tem essa de 22 e a gente não tem a quarta rodada desse ano pra eles. Eu acho que é uma boa troca, enfim.
Foi uma ótima troca pro safety que é péssimo contra o passe.
É isso, a gente tem todos os pontos principais aqui dessa história do New York Jets para 2021. E agradecer a presença de vocês. Se a galera quiser encontrar mais sobre o New York Jets, para onde eles precisam ir, JP?
Segue a gente lá no Twitter, @JetsNoAr. Ativa o sininho, não que isso é coisa do YouTube, mas ativa as notificações lá no seu player de podcast favorito, para sempre que a gente soltar um episódio novo você conferir. Inclusive, essa semana passada a gente falou sobre... colocou um episódio novo falando um pouco sobre como tá o minicamp, os bastidores, o que esperar pro training camp. Então confere lá e segue a gente lá no Twitter, que todas as notícias de última hora, vídeos, estão todos lá também.
Boa, Tona, você quer deixar algum recado aí pra torcida do Jets que vai acompanhar esse ano?
Eu espero que esse ano a torcida consiga, e eu acho que socorrerá, consiga curtir, consiga assistir um jogo, que foi bem raro, que até os jogos que ganhamos ano passado foram jogos terríveis, né? Espero que tenha, que a gente curta mais os jogos, que enfim a gente vai ter uma boa skin de ataque, uma boa skin de defesa, temos um head coach, acho que é um ano pra gente desfrutar e pra gente ver que o nosso futuro pode ser muito bom.
Continuar acompanhando este podcast, tá? Continuaremos essa nossa série de previews de temporada até chegar ao final de agosto e aí setembro. Você já acompanha a temporada 2021, então nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço virtual à distância de todos vocês, mantendo o distanciamento e até lá.
É, eu queria dedicar esse programa, né, às mais de 500 mil pessoas que faleceram, infelizmente, nessa pandemia, graças a um governo genocida que a gente tem. Por exemplo, um pai de um amigo meu que é torcedor do Jets foi uma dessas vítimas, então gostaria de dedicar esse programa a eles. E fora Bolsonaro.
Perfeitamente, com essa belíssima mensagem que, pra quem não tá ligado, vai doer ainda mais quando você vê todos os estádios da NFL cheios. Qualquer coisa.
Nossa,
que a gente falar de...
Fala. Mano,
isso se o Brasil
500 e tantos mil,
isso se o Brasil não complicar o mundo inteiro com cepas novas que saiam da vacina, né?
Pois é, pra um monte de gente é só um número, cara, mas quando eles verem a diferença de que o mundo lá fora tá vivendo e a gente não tá, aí vai começar a bater.
Não, só pensar agora aí, Eurocopa, os playoffs da NBA, nossa.
Pois é. Aí é que vocês vão.
Mas aí que tá, a diferença é que lá fora, por exemplo, eu moro no centro de São Paulo, né? Lá fora tá esse mundo, tá ligado? Essa que é a diferença. Só que é um mundo que a gente não deveria estar ainda, né?
Pois é.
A gente tá no mundo vivendo como tá vivendo essa galera, tirando esportes, né? Mas com uma média de no mínimo 2 mil pessoas por dia falecendo, né?
Pois é. Continue se mantendo seguro em casa, vá vacinar assim que for possível, vá vacinar
tomando as duas doses. Por favor.
Tomando as duas doses, tomando a deliciosa, a vacina que tiver, porque é assim que a gente vai poder diminuir esse genocídio que tá rolando aí e poder voltar à vida com todo mundo que você gosta junto de você.